Meu máximo este
barulho. Ai, ela vai comer já o chupa-chupa.
Ah, não é para comer já? Não.
Ai, não disse isso.
Eu já comi o meu. Comes
quando quiseres.
Não, porque depois aqui fica... Sabe aquele barulho.
Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito. Bonito ser feio. Anda, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Bora?
Olá!
Prontíssimo. Olá, como estão? Olá, olá. Estamos bem?
Epá, estamos. Estamos
então
bem.
Chegámos ao episódio 50.
Epá, vê lá tu.
É um número é redondo.
Assim, é uma idade. É uma idade.
É,
exatamente.
Está tudo bem?
Acho que este é o ano do 50, não acham?
Episódio 50, no ano dos 50 anos.
Dos 50 anos do 25 de Abril.
Do 25 de Abril.
E dos 50 anos da Lídia também.
E dos 50 anos da Lídia. Epa. Que festa que vai ser.
Vai ser uma grande festa.
Party.
É
bomba. Uma party. Bem, então vamos lá. Quando estamos apaixonados, nada mais importa, não é?
Exato.
Vivemos em função daquela sensação única, dessa magia sem limites, que nos coloca aos horizontes, mesmo ali, naquela paixão, sem querer saber de mais nada, para além dos locais onde habita esse sentimento. Bem, se essa paixão se juntar a um anel de noivado, e penso que isso ainda é uma prática comum hoje em dia, digo eu, então sentimos que estamos a caminhar numa estrada de sentido único em direção à felicidade. Isto, claro, para quem vê o casamento como um objetivo de vida. Mas mesmo que não veja, a paixão, essa poderá ser sempre um dos melhores objetivos desta vida. Ora, para quem tem essas convicções, viver com uma paixão bem acesa, anel de noivado, casamento no horizonte, caramba, parece que é quase tipo subir aos Himalaias da felicidade suprema, não é?
Aos Himalaias.
Uma espécie de dose industrial de serotonina, a hormona da felicidade, que se liberta dentro de nós. Pois, era esta a sensação que abraçava, e o nome é engraçado, Joy Fox. Uma linda inglesa, com 20 anos, de uma pacata vila Wivehoe, uma pacata vila junto ao rio, para quem o amor e a encantadora aldeia onde vivia era uma espécie de capa de um best-seller que falava sobre o melhor que havia no mundo. Nada mais lhe dava tanta felicidade. Ora, se para Joy... a sua paixão estava ali mesmo, em Wivehoe, o mundo também estava ali, naquela aldeia junto ao rio, mesmo que não conhecesse nada mais para além daquela pequena aldeia e do amor da sua vida, mas também o que é que poderia ser melhor que isso? Como diria Rita Lee, ai o amor, ai o sexo. Mas neste caso, é mais ai a Joy. É que de repente, já com o casamento no horizonte e um anel noivado bem reluzente naquele esbranquiçado anel, desculpa, onde brilhava esse anel, eis que a relação, a paixão, sofre uma espécie de uppercut, um golpe de boxe, e okay. O noivado cai estatelado no chão,
ui.
Qual que é no ringue da pacata Wivehoe. Aos 20 anos, como é que se lida com isto?
Epá.
Bem, não sei se há uma única fórmula mágica para tal. Há quem diga que nos momentos menos bons não devemos fugir da tempestade, mas sim aprender a dançar à chuva. No caso da Joy Fox, ela de certa forma viu neste conselho não fugir da tempestade, mas aprender a dançar à chuva, uma ideia e materializou-o ao seu estilo. Retirou o anel de noivado do dedo, foi a uma loja, vendeu-o, e com o dinheiro que juntou, deduz-se que era um bom anel de noivado, iniciou aquela...
Espera lá, o que é um bom anel de noivado?
Não, porque digo isto em termos de valor. Em termos de valor, porque vais perceber porque é que eu digo isto. Porque ela iniciou esse valor, esse dinheiro...
Não
estou? Estás.
Porque tens que chegar à frente, desculpa.
Eu digo que é um bom anel de noivado porque foi com esse dinheiro que ela iniciou aquela que seria a sua primeira viagem para fora de Wivehoe, sozinha. Ou seja, levou a tempestade consigo, mas foi aprender a dançar à chuva. Apanhou um ferry dali para Dover, depois apanhou um comboio que a levou até França, depois Suíça e finalmente Itália. Portanto, deduz-se que o anel tivesse um valor...
Dizes valor simpático.
Simpático.
Simpático,
essa simpatiquinha.
Assim...
Se bem que hoje os low cost...
Era o que eu ia dizer. Pode ter ido uma bela
mas não era hoje.
Ah, não era,
não
hoje.
Era hoje. Não era hoje. Não era nos dias de hoje.
Pronto.
Assim, num ápice, para quem aos 20 anos nunca tinha saído da sua aldeia, foi dançar à chuva para três países que nem sequer alguma vez tinha imaginado. durante essa viagem, que durou cerca de 2 semanas, conheceu um amigo italiano, Luigi, que lhe mostrou a Riviera Italiana, ganhou o mundo, conheceu mais pessoas e quando voltou à sua cidade, à sua aldeia neste caso, a Ivanhoe, as tais danças à chuva tinham resultado. A tempestade tinha passado e ela diz: voltei outra mulher, mais forte, com a minha autoestima restabelecida, completamente recuperada do desgosto de amor, e nasceu em mim uma viajante do mundo. E além disso, acho que o Luigi mandou-lhe excelentes fotografias também, do tempo que tinham passado. Bem, a vida de Joy seguiu em frente. Mudou-se com a família para o Canadá, casou-se, numa relação que curiosamente nasceu num blind date, e nunca mais parou de viajar até hoje. Viajou muito com a família, com o marido e com os filhos, mas entretanto os filhos cresceram, ela continuou a viajar com o marido, entretanto às vezes o marido não podia viajar por questões profissionais e ela viajava sozinha. Mais recentemente o marido faleceu e ela continua a viajar sozinha. Conheceu os Estados Unidos de uma ponta à outra, Suíça, França, Itália, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Mónaco, Ilhas Cook, Escócia, entre muitos outros. Mas não se fica por aqui. Esta mulher, a quem recentemente foi entregue, eu não sabia que isto existia, mas é curioso, foi-lhe entregue o Journey Woman Evelyn Annan Award for Solo Travel, ou seja...
Para quem viaja isto, sozinho.
Exatamente, um prémio para quem viaja sozinho. Um prémio de uma organização chamada Journey Woman, que dedica-se à promoção de viagens individuais para mulheres com mais de 50 anos. Esta mulher ganhou o prémio, mas sente que tem ainda muitos locais para visitar. E sente também que os seus atuais 89 anos não lhe servem como um travão para isso.
Espetáculo.
A próxima viagem será a Malta, onde quer estar numa data especial para ela, na qual iria celebrar o... como é que é?
Quantos são?
Não, não, na gente...
65 anos de casamento. 65 anos de casamento.
Sim.
E faz questão de estar em Malta, porque era um sítio especial para ela e para o marido. Mas está já a fazer planos para aquilo que ela considera a sua grande viagem dos 90 anos, que é daqui a um ano.
Exato.
E no horizonte estabeleceu 3 prioridades. Canárias, voltar à Itália, porque foi a primeira viagem marcante.
Itália.
E desde logo quer ir ao Lago Como, que não conheceu.
Ai, é tão bonito.
E vejam bem, Açores.
Oh.
Quer viajar até aqui aos nossos Açores.
Tu ainda vais conhecê-la.
Eu diria para a Joy passar pela Ilha Terceira, que vai adorar dançar à chuva ali. E que continua a viajar por muitos mais anos e a conhecer muitos mais países.
Ou seja, a vida dela começa com o noivado.
A vida dela começa com um anel.
Não, a vida dela começa com um desgosto de amor.
Certo, mas
pronto,
tem um anel, repara.
Tudo isto, a vida dela começa de várias formas.
Exatamente.
Um anel, um noivado, um desgosto,
ou seja,
de amor.
Nas más notícias às vezes nascem grandes
para
ideias.
Para seres feliz, primeiro tens que bater no fundo.
Olha,
pumba.
Já tinha... Pá, fogo, Lídia, estás quase uma coach.
Gostava, a nossa gostava.
A nossa gostava, mas muito melhor.
Achas que é bonito ser feio?
Muito bem, vamos então agora, o que é que vocês,
epá,
o que é que vocês jogam contra mim?
Posso? Então, eu apresento-vos o Paul Fronczak, que tinha 10 anos em 1974, que engraçado, 1974.
Que engraçado, porque é o
porque
ano onde nasceram todas
anos,
as estrelas.
É? Coincidências, exato.
Exato.
Estava em casa e foi à caça de presentes de Natal, na cave da casa dos pais. Empurrou um sofá para o lado, para entrar na cave, e aí descobriu 3 caixas misteriosas, cheias de cartas, cartões de condolências e recortes de jornais. Um dos títulos do jornal dizia: 200 procuram bebê roubado. O outro: mãe pede ao raptor que devolva o bebê. Reconheceu os pais nas fotografias, com um ar muito perturbado e muito mais jovens, obviamente, e depois leu que o seu filho, o bebê Paul Joseph, tinha sido raptado. E imediatamente pensou e percebeu: é lá, este sou eu. Então recuemos a 1964, a 26 de abril, quando a mãe dele deu à luz, no hospital Michael Reese, em Chicago. Ela amamentava o seu bebê durante o dia e só não estava com ele quando ele estava no berçário. Na manhã seguinte ao nascimento, uma senhora vestida de enfermeira entrou no quarto e levou-o para ser examinado por um médico. Nunca mais voltou.
Pumba!
O pessoal do hospital apercebeu-se que algo tinha corrido mal e começou logo uma busca frenética pela criança. Mas só notificaram as autoridades e os pais do bebê à tarde, porque tentaram por todas as formas que evitar o pânico maior. Às 3 horas da tarde, telefonaram ao pai, Chester, para a fábrica onde ele trabalhava, para lhe dar informação. O senhor teve que sair do trabalho e teve que ir ao hospital para dizer à mulher que o bebê tinha desaparecido. E o pai, na altura, referiu: pensamos que estamos seguros, que estamos num hospital, e é aí que o nosso bebê é raptado. Isto, de facto, parece mais uma daquelas histórias que já conhecemos muitas, não é? Na altura, foi lançada a maior caça ao homem na história de Chicago. Envolveu 175 mil trabalhadores dos Correios, 200 polícias e o FBI.
Poxa.
E à meia-noite, caramba, tinham revistado 600 casas, mas sem sucesso. Como ficou muito entusiasmado com esta descoberta toda, subiu a correr com a mão cheia de recortes para perguntar à mãe se eram sobre ele. A mãe ficou furiosa e ralhou com ele por andar a bisbilhotar e depois admitiu que ele tinha sido raptado, que o tinham encontrado, que o amavam muito e era tudo o que precisava de saber. E ele sabia que não devia voltar a tocar naquele assunto. E durante mais de 40 anos não o fez. Mas acontece que a curiosidade não estava satisfeita. E quando estava sozinha em casa, esgueirava-se para um cantinho para ler mais e mais sobre o assunto. E foi assim que ele ficou a saber a parte seguinte da história. Como é que ele foi viver com esta família? Depois do rapto, os pais ficaram no hospital durante uma semana à espera de notícias. Quando regressaram a casa, foram perseguidos pela imprensa, porque toda a gente queria saber como é que tinha sido, o que é que tinha acontecido, se sabiam alguma coisa, mas não havia pistas, não havia nada. E como nada aconteceu, a investigação foi discretamente arquivada. Em 1966, 2 anos depois, Dora e Chester, os pais dele, receberam uma carta do FBI a dizer que tinha sido encontrada uma criança em Newark, Nova Jersey, que correspondia à descrição do filho. O miúdo tinha sido abandonado num carrinho de bebê, num centro comercial movimentado.
Ah, tu não me digas que ele foi raptado por um português, é que Newark, só português.
Epá, isso não sei. Essa parte não apurei. O bebê tinha sido encontrado em julho, e tinha sido colocado numa família de acolhimento, os Eckerts, que o batizaram de Scott McKinley e gostavam tanto dele que pensaram em adotá-lo. Mas antes de o poderem fazer, um detetive de Nova Jersey teve a ideia de que o rapaz poderia ser o bebê desaparecido. Começaram a testar esse palpite, não havia muito por onde ir, não havia qualquer registro do tipo de sangue, ele só tinha estado um dia no hospital, não havia impressões digitais, não havia pegadas, não havia nada, só havia uma fotografia tirada no dia em que ele nasceu. E o formato da orelha do bebê nessa fotografia era muito semelhante ao da criança abandonada. Testaram mais de 10 mil rapazes que poderiam ser Paul e ele foi o único que não conseguiram excluir. E os pais ficaram felicíssimos. Naquela altura, o FBI era uma autoridade de elite e quando eles disseram alguma coisa, acreditaram. 3 meses mais tarde, foram a Chicago para se encontrarem com o rapaz que poderia ser seu filho e depois de vários...
Mas espera lá, foram a Chicago porquê?
Porque o bebê já estava em Chicago, ele já estava com a família em Chicago.
Ok.
Tinham sido submetidos a vários testes psicológicos antes do encontro e tiveram que ser, e o outro casal tinha também de ser aprovado para adotar a criança, que agora se chamava Scott. Eles foram com um agente do FBI, conheceram-se durante algum tempo. A mãe tinha passado menos de um dia com ele, portanto nem sabia se era bem o bebê ou não.
Claro.
Mas reconheceu, disse que sim.
Ah, reconheceu.
Disse que sim, que era o filho dela e ficou com ele. Até porque pensou, mesmo que não seja, vou salvar esta criança do que poderá ser uma vida horrível. Ele sempre foi muito protegido, andou numa escola que tinha uma escola católica, que tinha um uniforme, mas ele gostava muito de música rock e usava cabelo comprido, aquilo deu-lhe alguns problemas, mas nada que alterasse o seu modo de vida. Quando acabou o liceu, saiu de casa para ser baixista numa banda de rock no Arizona. E quando a banda se separou, regressou a Chicago.
Tinha ouvido para a música.
Regressou a Chicago e ficou inquieto e alistou-se no exército durante um ano. Depois mudou, trabalhou como vendedor, mais tarde como modelo e ator e estabeleceu-se em Las Vegas. Mudou-se para aí umas 50 vezes durante a vida e teve mais de 200 empregos. Independentemente do sítio para onde voou,
ele era uma...
leve sempre comigo aqueles recortes de jornal, porque aquela história continuava a persegui-lo. Casou em 2008 pela segunda vez e depois teve uma filha. E estava muito feliz com isso. Mas quando o obstetra perguntou sobre o historial médico das famílias, ele percebeu que não sabia como responder. Falou com os pais e tinha sempre aquela dúvida de quais seriam as hipóteses de ser ele o bebê que tinha sido levado de Chicago. Ele sempre achou que não se enquadrava naquela família, os pais pareciam mais próximos do irmão mais novo, eram todos calmos, ele era assim mais
Bichos carpinteiros.
Mais mexido, enfim, o aspecto era diferente, não havia parecenças. O irmão era muito parecido com o pai, em expressões, em maneirismos, em vários aspectos, e ele não se parecia com ninguém. E então propôs aos pais fazer um teste de ADN. Não era porque ele não fosse feliz, mas só queria saber a verdade, queria ter a certeza, porque tinha sempre aquela dúvida. E então, depois desistiu, porque os testes de ADN são muito caros. Mas um dia, em 2012, encontrou kits de ADN de venda livre e comprou. Espetáculo, isto a ver tudo à venda. Era como os testes de Covid.
Kits de ADN de venda livre.
Sim, sim, também já vi isso nos filmes.
Pá, incrível, nunca vi, isso. Nunca vi. Eu nem sabia que isto era... Sempre a aprender. Este programa ensina-nos tantas coisas.
Não, isto acima de tudo é informativo.
É, muito informativo.
Os pais, quando os pais o foram visitar, ganhou coragem, quis abordar o assunto e perguntaram-lhe, alguma vez pensaram se eu sou o vosso filho verdadeiro? Gostavam de descobrir. Os pais não queriam muito, mas a verdade é que passado um bocadinho, todos tinham feito o esfregaço, é assim que se diz. Aquilo é como uma... Tipo uma
cotonete. Tinha feito o teste, vá.
Tipo, zaragatoa.
Tipo zaragatoa.
Sim. Só que em vez de ser para a Covid, é para o ADN.
É para o ADN, exatamente. E depois levou os pais ao aeroporto. Os pais depois ligaram-lhe e pediram-lhe para não enviar os kits. Ele era filho deles e ponto final. Ele guardou aquilo na gaveta, mas depois resolveu enviar.
Ah pá, manda lá isso.
E mandou as amostras. Ele enviou as amostras e estava no trabalho quando recebeu uma chamada telefónica com os resultados. Depois de responder algumas perguntas, foi-lhe dito que, na verdade, ele não era filho daquelas pessoas. Aqueles não eram os pais dele. Senti que a minha vida tinha acabado, assim como eu a conhecia. Tudo mudou em mim, nem conseguia pensar. Tudo o que eu pensava que sabia sobre mim, afinal...
Não sei.
Não sei. Nem o meu signo eu sei, nem a minha data de nascimento. O signo, obviamente, aqui uma brincadeira. Foi tudo pela janela fora. E por momentos eu nem sabia quem é que eu era.
Ah pá, desculpa lá, o signo é super importante. Imagina que tu toda a vida achaste que eras escorpião, depois na realidade tu és capricórnio.
Ele achava que era touro. Seria ou não? Então, afinal, quem eram os pais dele se não eram a Dora e o Chester Fronczek? E o que é que tinha acontecido à verdadeira criança que tinha desaparecido? A mãe confessou-lhe que, efetivamente, não tinha a certeza que ele era o bebê desaparecido. Mas entre não saber o que é que acontecia àquele bebê e pensar e saber que ela ia cuidar bem daquela criança, preferiu a dizer que era o filho dela. E foi por isso que
E tinha uma orelha parecida, tinha a orelha parecida.
Claro que isto foi noticiado em todo lado. Exato. E uma das consequências é que o FBI reabriu o processo no caso do rapto daquele bebê, que afinal nunca tinha sido encontrado. Localizaram 10 caixas, 6 de ficheiros originais, mas continuavam sem provar que ele era o bebê que tinha sido roubado. Ele falou com um agente reformado do FBI que tinha trabalhado no caso original e que admitiu que alguns membros da equipa não estavam convencidos que tinham encontrado a criança certa. Portanto, dúvidas sempre tinha havido, na verdade, até mesmo entre o FBI. Ele teve mais sorte a procurar os pais biológicos. Uma equipa de voluntários chamada os DNA Detectives, os detetives de DNA.
Epá, isso é tudo muita gente.
Parece em televisão, não é?
Não, isso é uma série.
Assumiram o caso gratuitamente.
DNA Detective.
Liderados por Sissimor, um ex-agente do FBI, utilizaram uma combinação de testes de ADN, técnicas de investigação, enfim, pesquisas, várias pesquisas e etc. E embora ele tivesse sido encontrado em Nova Jersey, a família dele foi encontrada no Tennessee.
Olha, o Elvis era daí.
E o teste de ADN tinha
revelado...
Tinha
umas orelhas...
Se calhar... O teste de ADN tinha revelado raízes judaicas. Houve alguns contratempos, passaram meses até chegarem à descoberta e numa conversa com um dos potenciais familiares que mencionou que alguém mencionou que havia gêmeos desaparecidos na família. E foi aí que souberam que estavam indo na direção certa. Em 2015, 2 anos depois de ter iniciado a investigação, ele falou com alguém, a Cici, a tal detetive, falou com ela ao telefone e disse-lhe: o que achas do nome Jack? E ele disse: é um nome forte, é um bom nome.
O Kennedy era Jack Kennedy.
Ela respondeu-lhe:
Jack Nicholson.
É o teu nome. E foi assim que ele descobriu que tinha nascido Jack Rosenthal, que era 6 meses mais velho do que sempre pensara, que afinal tinha nascido a 27 de outubro e era balança, não era touro.
Ai!
Epá!
Como é que
toda a diferença. Ou seja, ficou mais velho de repente.
Mais
valia não saber. Olha, mais valia não saber.
Desculpa lá. E afinal, toda a vida foi balança e ele achou-se um touro.
Mas mudou para um bom signo.
Sim, balança é bom.
Não, não. Mudou para touro.
Era... Não, era touro e mudou para
a balança, tipo, ah, então não é o equilíbrio.
Então não mudou para bom. Não, não. Estava tão bem. Estava tão bem.
Ah, tu és touro.
Eu sou touro.
Exato.
Ah, e tu és o quê, Leonor?
Sagitário.
Ah, nada como um bom escorpião.
Portanto, ah, entretanto, descobriu também que tinha uma irmã gêmea, que tal como ele tinha desaparecido, e portanto ele tinha mais uma pessoa para encontrar. Ele quis procurar essa irmã para o resto da vida. Encontrou os familiares, foi um encontro muito emocionante, mas nem todos os familiares o receberam de braços abertos. E ele depressa descobriu que havia um lado negro na família biológica. A mãe bebia muito, o pai tinha regressado da guerra na Coreia e era um homem muito zangado com a vida. Tinha duas irmãs mais velhas, que também que tinham sido muito negligenciadas. E estavam sempre a chorar, diz a família.
Estava tão bem, ele estava tão bem. Tinha uma vida tão boa. Às vezes é melhor não saber as verdades.
É verdade, às vezes é melhor não saber as verdades.
Mas ele considera que foi muito importante ter descoberto a verdade. Não se sabem o que é que aconteceu à irmã. Havia mais membros da família que ele quis conhecer e não conseguiu. E até escreveu já um livro sobre esta experiência. E diz, os meus verdadeiros pais não eram pessoas muito simpáticas. Estou até agradecido por me terem abandonado. Porque isso permitiu-me estar, era o que nós estávamos a dizer, permitiu-me estar com os Frontex e eles salvaram a minha vida.
Ah, salvaram a minha vida graças à orelha.
Exatamente.
Também é verdade. Dizê-lo.
2 anos depois de ter discutido com os pais sobre os resultados da ADN, os pais, agora que sabemos, adotivos, os pais fizeram as pazes com ele e falaram com ele sobre o assunto e sobre o que tinha acontecido e foi quando a mãe confessou que realmente tinha ficado com ele porque sabia que ia tratar bem dele e não sabia que destino iria ter aquele bebê. Descobriu, entretanto, fotografias que a outra família tinha dele, que nunca tinha visto, e conheceu toda a sua família, e isso deixou-o muito feliz, porque pôde conhecer mais dele. A verdade é que continuam à procura ainda do bebê que desapareceu.
Claro, o bebê deles.
E por causa disto, ele não pode mudar o seu bilhete de identidade para o seu nome de... que é mesmo o nome dele verdadeiro, ele gostava de mudar para o nome dele original, mas não pode, porque a criança que efetivamente desapareceu, ainda hoje, não foi encontrada. E a filha brinca muito com ele, umas vezes chama-lhe Paul, outras vezes chama-lhe Jack para brincar com ele, porque percebeu toda a situação. Mas ele diz que vai continuar a ser o Paul até encontrarem o Paul. No dia em que o encontrarem, vou entregar-lhe a sua certidão de nascimento e vou reclamar a minha.
Fogo. Isso é complexo.
Fogo, tudo por causa da orelha.
Tudo por causa de uma orelha, né?
Exato.
Achas que é bonito ser feio?
O que é?
É verdade. Fogo.
Lídia, também tens uma novela mexicana?
Olha, não é mexicana, mas é da Costa Rica.
Ah, ok.
Olha, também andamos todos por ali.
Oh, bom, digam-me uma coisa, para vocês, quem é o melhor amigo do homem?
Vocês sabem que eu não sou pessoa de
pá, animais. Toda a gente quer dizer que é o cão, não é? Mas eu não sei.
Será que mesmo o cão?
Talvez.
Não sei, é capaz. Talvez. Eu não sou dos bichos, não sei.
Talvez.
A verdade é que por vezes há animais que desenvolvem um sentimento profundo pelo homem e vice-versa. Contudo, será que todos os animais podem pertencer ao grupo dos animais de estimação? Por exemplo, seria possível ter como melhor amigo... e animal de estimação, um tubarão branco?
Pá, se tivesse sítio para ter o tubarão...
Eu vou-te já dizer que sim, que é.
Será que poderíamos dizer lá em casa, já venho, vou só ali levar o tubarão à rua? Ou melhor, ao oceano, para ele dar umas braçadas e comer alguns peixinhos?
E para fazer xixi. Só ali para o tubarão branco fazer um xixi.
Todos concordamos que isto seria um bocadinho ridículo.
Estranho até.
Mas não é impossível. Até porque sabemos que não é impossíveis. Se bem que... quem quiser ter um dinossauro como animal de estimação, já é algo que não pode acontecer.
Não, porque já não há.
É que nem que a vaca tussa.
Sim, nem que a vaca tussa.
Os dinos, como
os dinos já nós, se foram.
Já não há. Bom, a história que eu vos trago conta que os improváveis, os impossíveis e os inacreditáveis podem perfeitamente deixar cair o sufixo. Tudo pode acontecer. Se não, ouçam. Em 1989... houve um laço estranho criado na Costa Rica, como eu vos dizia. Gilberto Chito era pescador e houve um dia que encontrou, imaginem...
um tubarão?
Não.
Uma baleia?
Não.
Um golfinho.
Não.
O Nemo. Finding Nemo. E ele encontrou.
Não. Um crocodilo.
Ok.
O animal era muito fofo. Tinha 6 metros de comprimento. E ele estava moribundo nas margens do rio Reventathon.
Reventathon.
O crocodilo, a que Chito chamou de Poncho.
Poncho?
Poncho. Podia ser Pancho.
Sim, nome Poncho.
Mas não, Poncho. Ele tinha sido baleado na cabeça por um criador de gado. Claro. Um cobardolas. Deixa-me cá mandar ali...
Exato.
Uma bala à cabeça daquele crocodilo de 6 metros. Coitadinho, que me está a meter medo.
Podia ter fugido só.
A verdade é que ele não matou o crocodilo. Mas o crocodilo estava moribundo e estava quase a morrer. O Chito teve muita pena dele. E levou-o para casa. Imagina o que é que é para casa. Num crocodilo de 6 metros.
Levou-o para casa. Pôs uma trela. Anda, Bobby.
Não, porque ele não andava, coitadinho. Aquilo foi arrastá-lo.
Ai, credo.
Pronto, a verdade é que o rio era perto da casa dele e ele arrastou-o até a casa e cuidou dele até ele ficar bem. E durante todo esse tempo alimentou-o com frangos e alguns peixes. E à praça. Olha, dê-me aí 10 frangos.
Dê-me aí 10 quilos de peixe e 25 frangos.
E 25 churrascos.
Bom, o Chito acreditava que, para além da comida, o crocodilo que precisava mesmo era de amor. Para recuperar a vontade de viver. Ele estava, no fundo, também estava deprimido.
Sim, isso foi...
Foi uma ajuda mútua.
Pronto. Por isso, ele enchia o poncho, não só de frangos e de peixe, mas de beijinhos e muitos abraços. Falava com ele. Fazia-lhe festinhas na cabeça. E, medo, dormia perto dele para que ele não se sentisse só.
Ok.
Isso é que é coragem.
Mas podia acontecer que ele se sentisse só, porque depois comia o dono e ficava...
Não, ele não era dono deles, eram amigos.
Ah, eram amigos.
Eram amigos.
Eram amigos. Sim, não se come os amigos.
A verdade é que o poncho melhorou. E quando já estava bom, o Chito, que era amigo dele, libertou-o lá no rio, perto de casa.
Ok, um ato altruísta.
Olha, altruísta. Chito, vai à tua vida. Vai para o teu habitat.
Quando quiseres frangos. Aparece, diz-me qualquer coisa só para eu ir comprar uns frangos para fazermos um churrasco.
Claro. Mas vai à tua vida. Vai lá para o teu rio. Só que o crocodilo não quis regressar à vida selvagem. E escolheu ficar com o Chito, não é? Até porque franguinho no prato, sem ter que andar à procura.
Eu gosto.
Sem ter que matar animais.
Maravilha.
Já chegava morto, portanto ele nem sabe quem foi.
Maravilha.
Claro. A verdade é que durante mais de 20 anos, o Chito e o Poncho nadaram no rio, lá perto de casa. Sim. Do Chito. Brincaram juntos. O Chito nunca deixou de abraçar o melhor amigo. O crocodilo até respondia quando o Chito o chamava.
Ah.
Poncho, vem cá. E ele vinha.
Ele aparecia.
Sim. Esta amizade inédita e única... chamou a atenção de pessoas de todo o mundo. Por isso, o Chito achou por bem tirar alguns dividendos dessa condição. Até porque sustentar a bocarra do poncho. Sim, não era barato.
Não era barato, não era barato. Não era barato.
E o que ele ganhava a vender peixe, porque ele era pescador, não dava para nada. Claro.
Pois, claro.
Assim, todas as semanas, aos domingos à tarde, o poncho e o Chito faziam uma atuação lá num lago artificial que havia lá, numa cidade perto de casa. A dupla tornou-se famosa em todo o mundo. Houve documentários feitos sobre esta improvável amizade. E a verdade é que durou durante algumas décadas. O poncho morreu de causas naturais em 2011.
Oh, isso é uma amizade espetacular.
Muito bonita.
Espetacular. Assim, sabes que há um documentário... Eu, quando começaste a história, eu pensava que tu pudesse falar sobre isso, mas depois reparei que não era, não ias por aí. Mas há um documentário muito giro na Netflix... da amizade de um mergulhador com...
Ah, eu acho que já vi. Polvo, já vi.
Com um polvo.
Ah, com um polvo.
Pá, é incrível aquilo. É incrível. Se tiverem tempo para ver, vale a pena, porque ele é um mergulhador que mergulhava frequentemente, já não me lembro bem onde é que era a zona, no mar, não é?
E eles iam... Ele...
Pá, começou a interagir. Ele estudava, era, não sei se era biólogo, começou a interagir e não sei o quê. Durante não sei quanto tempo, o polvo, quando vinha-se pôr no peito dele, andava para ali, e ele depois... Pá, aquilo é lindo. É uma história muito bonita de amizades improváveis entre...
Pá, mas isto é um... Imagina, um crocodilo de 6 metros.
Isso é uma coisa incrível.
Que horror.
Co-horror é lindo. Muito. Co-horror.
Agora vamos querer três doses de cultura.
Bem, então vamos aqui às...
às sugestões.
Às sugestões. Olha, eu acho que a minha sugestão de hoje... eu acho que já vos falei disto, mas isto tem tudo a ver connosco. Eu penso que vos falei disto. De um restaurante que fica ali junto a Porto Salvo, no concelho do Oeiras, para quem nos ouve fora de, da zona de Lisboa, portanto fica aqui, mais ou menos aqui na zona aqui da Marginal. É um restaurante que se chama Sítio de Gente Feliz.
Eu já lá fui.
Já lá foste?
Já.
Eu já vos falei disto, não?
Não.
Não.
Acho que nunca falámos sobre isso, mas eu já lá fui.
Pronto.
É um sítio onde costumo almoçar com uma grupeta de amigos.
Não, ainda, claro, claramente, porque aquilo é um sítio para tu ires almoçar com amigos ou com família. É um restaurante que fica no Grupo Cultural de Vila Fria.
Sim.
Ali junto a Porto Salvo, como disse. Está apenas aberto de segunda a sexta à hora de almoço. Não abre ao fim de semana nem a jantar. E é um ótimo local para demorados almoços de amigos ou de família. Ali deixamos-nos levar pela simpatia do Miguel Gonçalves, que está à frente de uma equipa que transmite felicidade desde a cozinha até à nossa mesa. É uma espécie de surpresa gastronómica.
É, nós nunca sabemos o que é que comemos.
Exatamente, onde apenas temos que nos sentar, não há
sim,
lista.
Sim.
Os pratos vão chegando à mesa com leveza e felicidade de gente bem disposta, que nos torna a nós clientes felizes,
sim,
não é?
Sim.
Uma espécie de degustação culinária, mas sim, com comida à séria, diria. Vários pratos de cozinha de conforto, com inovação, simplicidade, desde batatas bravas, saladinha de favas, pimentos padrão, enfim, vários tipos de coisas, que nos deixa com aquela sensação de bem-estar e de aconchego, não é? Na verdade, quem for ao Sítio de Gente Feliz tem que ir com vontade de estar, porque é o tipo de restaurante para uma boa e demorada refeição. Não é aquele sítio que tu vais, vais lá comer e... Não, aquilo é para ires e ficares. Eu fui lá com um grande amigo meu, que é o Miguel Bel, que me levou lá, que eu não conhecia, e posso dizer que fui muito feliz, não só pelo aquilo que comi, mas também porque ele pagou o almoço.
Olha.
É um espaço mesmo agradável. Tu entras ali e sentes-te em casa. É tudo muito simples.
São muito simpáticos.
São muito simpáticos, é tudo muito simples e as coisas correm de uma forma muito natural. Vale muito a pena e agora, quando começar aqui o bom tempo,
temos que ir lá, tem explanado,
vale a pena. Como vos disse, está só aberto de segunda a sexta à hora do almoço.
Já ouvi falar e nunca fui por causa disso. Então, eu vou passear, né? Já sabe. E vou aproveitar que isto agora já é primavera e os dias já são um bocadinho maiores. Vamos passear até ao Castelo de Almourol, que é um dos momentos mais emblemáticos da Reconquista Cristã. Fica ali numa ilhota, no meio do Rio Tejo, em Vila Nova da Barquinha, e que com os castelos de Tomar, do Zêzere e da Cardiga, formava a antiga linha defensiva do Rio Tejo. Tem uma paisagem espetacular à volta. Há passeios de barco até à ilhota, que nos permitem depois andar a explorar as muralhas e apreciar aquela vista lindíssima, que é encantadora. No verão está aberto das 9 às 19, no inverno das 9 às 17 e só fecha 3 dias por ano. Dia de Natal, dia 1 de janeiro e domingo de Páscoa. De resto, aproveitem porque é espetacular, é um passeio maravilhoso e dá fotos bem instagramáveis.
Ah, sim, isso é muito importante. Sim. Oni, eu vou sugerir um vício novo, que é uma série, claro. Eu não terminei ainda de ver, mas estou a gostar imenso. Isto chama-se Apples Never Fall, que é como quem diz em português, as maçãs nunca caem. Isto é a história de uma família em que a mãe desaparece. E então... O pai e os 4 filhos tentam resolver o mistério.
Something bad has happened to Mom. I've left 5 messages. If she's not returning our calls or texts,
isto é um drama de mistério. É super viciante porque nós queremos ver um episódio atrás do outro. São 7 episódios e está na Apple TV.
Muito bem.
Achas que é bonito ser feio?
Muito bom. Este episódio...
Valeu, episódio 50. 50 ficou concluído com histórias interessantes, muito interessantes.
Sim,
desde orelhas. Não.
Um noivado muda a vida, uma orelha muda a vida e um crocodilo muda a vida.
Muda a vida, sim, olha, podemos fazer por aí.
Mudar de vida, como a música dos. Do António Variações, que é cantado agora.
O António Variações. Foi um prazer.
Exato. Obrigado, até para a semana.
Até para a semana.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Não tenhas receio, achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio.